União Europeia, o que seria ruim para a Alemanha, que é uma grande exportadora automobilística, e aí disse que a Alemanha estava indo mal economicamente, com problemas com imigração. Esse é bem o estilo do Trump, né? Rebater as críticas, diminuindo a capacidade de gestão da pessoa que o critica. Ele responde assim, para os líderes europeus, enfim, para quem ele diz o que quer, né? Bom, agora Merz deu uma entrevista para a ARD, que é a maior TV pública do país, dizendo que não há nenhuma conexão entre os desentendimentos sobre a guerra no Irã e a saída dessas tropas, que ele não vê isso como retaliação e que já era algo programado, que ele compartilha do mesmo objetivo de Trump de nunca deixar que o Irã tenha armas nucleares e que ele não vai desistir de trabalhar com o presidente norte-americano. Bom, se tem relação ou não a retirada das tropas, fato é que vai afetar a Alemanha, porque esse efetivo ajuda na defesa contra adversários externos, como a Rússia. E a Alemanha não pode suprir esse buraco rapidamente, apesar dos anúncios de aumento de investimentos em defesa, né? E só como contexto, os Estados Unidos têm 36 mil tropas na Alemanha. Esse é o maior número na Europa, depois vem 12 mil na Itália e 10 mil aqui no Reino Unido. E além disso, havia a possibilidade de que os Estados Unidos pudessem mandar para a Alemanha mísseis Tomahawk. Isso foi discutido em 2024, ainda no governo Joe Biden. Mas Merz disse que não há condições, também falou nessa entrevista, dos Estados Unidos enviarem esse tipo de armamento agora, por causa das guerras no Irã e na Ucrânia, que eles não têm suficiente, mas que talvez isso mude no futuro. Então, acho que essa nova história mostra como os líderes europeus, apesar de serem totalmente contra muitas das ações de Trump, ainda tem uma forte dependência com ele, né, e com os Estados Unidos, principalmente em setores críticos aí como comércio e defesa.
Agora, tem uma coisa que eu queria, antes de dispensar, é modo de falar, né,
De
gente?
nos despedir.
De nos despedir da imaginação. E tem um outro ponto da Alemanha que é muito importante. Tudo bem que a gente está entrando aí no verão europeu agora, mas a Alemanha é um dos países que mais necessitam de quê, né? Energia, né? E desde a época do início do choque entre Rússia e Ucrânia, a Alemanha sempre está, né, pisando em gelo fino quando fala de energia, uma vez que um dos assuntos dessa guerra, se não o principal, é energia, tá na cara que a Alemanha vai ser protagonista, seja de vexame, seja de negociações, né, Marina?
Sem dúvidas, e até por causa disso, às vezes as pessoas estranham, né? Por que que os líderes não se posicionam ou por que que tomam algumas decisões que parecem políticas demais? Existe uma rede de dependência, né? Até com a Rússia mesmo, né? Em diversos setores ainda, o que a União Europeia tenta se livrar, e aí vai fazendo acordos com Mercosul, Austrália, Índia, a Europa tem uma grande dependência americana. Então, por isso que às vezes a gente acha que eles estão muito moderados, né? Que é preciso tomar uma decisão mais forte, né? Mais impactante contra os Estados Unidos ou contra quem seja. Mas existe uma dependência e existe também uma fraqueza, né? Por que que também os líderes europeus não querem de jeito nenhum guerra com o Irã? Essa guerra está servindo para mostrar que eles têm muitas deficiências no setor de defesa, que não iam, possivelmente conseguir fazer frente com o Irã nesse momento, não querem. Ainda tem a questão doméstica, né? São medidas impopulares, tem eleições. É muito complexo, né? É muito mais complexo do que às vezes parece pelo lado de fora.
Tá
Muito
certo, então.
complexo.
Seguimos acompanhando, né, Joana? Você que está nos acompanhando também. Boa semana para você, Marina. A gente volta a se falar amanhã.
Até.
Até amanhã.
Bom, e a semana começa com pressão no bolso para motoristas e indústrias. O reajuste de 19% no gás natural da Petrobras já está valendo. O impacto deve aparecer ao longo desta semana. O Luiz Fernando traz mais informações.
Isso mesmo, esse reajuste de mais de 19% foi anunciado pela Petrobras e começou a valer na sexta-feira de feriado. Mas é nessa segunda-feira, com a retomada das atividades, que o consumidor deve sentir o impacto dessa alta nas bombas de GNV e também no gás canalizado. De acordo com a Petrobras, esse aumento é reflexo da variação do petróleo Brent no mercado internacional e também do dólar. Entra nessa conta o índice Henry Hub, que é o principal índice de referência do preço de gás natural nos Estados Unidos e que também é usado como uma referência global dos preços. Agora, atenção para um detalhe importante. Esse aumento não atinge o gás de botijão, o GLP. A alta, dessa vez, é focada no gás que chega por tubulações em condomínios, indústrias e também no GNV, que é usado pelos carros, principalmente por motoristas de aplicativo e também pelos taxistas. O impacto final dos postos ou na fatura depende muito de cada distribuidora e também dos impostos locais sobre o combustível. O último levantamento divulgado pela Agência Nacional do Petróleo é referente à penúltima semana de abril. E nesse levantamento, o GNV na região sul teve um preço médio de R$ 4,93 o metro cúbico. É o segundo mais caro do país, perdendo apenas para a região norte, onde o combustível custa, em média, R$ 4,99. Hoje, a ANP deve divulgar o saldo da semana passada, que já considera o aumento divulgado pela Petrobras.
7:55, hora de bola na rede. O Corinthians perdeu a primeira com o Fernando Diniz. Será que o dinizismo vai começar a ser criticado? Quer dizer, né? Dinizismo no futebol brasileiro é um fetiche, né? Tem quem ame, tem quem odeie. Ninguém passa sem notar o dinizismo, né? Mas vamos conversar com o Marco Belo para falar dessa rodada desse fim de semana do Campeonato Brasileiro. Um abraço para você, bom dia.
Outro para você, Felipe, Joana, bom dia a todos do TMC 360. O dinizismo costuma ser uma montanha russa, né? Ele sobe e desce. O torcedor corintiano espera que não esteja descendo já. Depois de 8 jogos, a primeira derrota ontem para o Mirassol, 2-1 em Mirassol. Mas os corintianos reclamaram muito da arbitragem do Matheus Delgado Candansan, que deu um pênalti para o Mirassol, e segundo o Corinthians, o segundo gol do Mirassol também foi ilegal. Mas pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, um dado interessante: os 6 primeiros colocados perderam pontos. Só o 7º colocado, que é o Bragantino, venceu nessa 14ª rodada, ou seja, o pessoal não aproveitou para pegar o líder Palmeiras, que empatou com o Santos 1-1 no sábado. O Botafogo perdeu para o Remo 2-1, Vitória 4, Coritiba 1. Atlético Paranaense, que é o 5º colocado, empatou com o Grêmio 0-0. O Atlético Mineiro, no clássico de Minas Gerais, venceu 3-1 o Cruzeiro. Flamengo e Vasco empataram 2-2. E essa partida é interessante porque o Ancelotti estava lá no Maracanã e o Pedro fez um golaço a favor do Flamengo. O Pedro, que não foi chamado ultimamente pelo Ancelotti para as últimas convocações, mas muita gente pede ele na Copa. O Vasco empatou no último minuto e o jogo ficou em 2-2. Outro gol no último minuto foi do Bahia contra o São Paulo, empate por 2-2. Já vou falar um pouquinho desse jogo porque tem uma notícia triste: Internacional 2, Fluminense 0. O Fluminense, que é o terceiro colocado, perdeu a chance de chegar perto do Palmeiras e do Flamengo. Bragantino 2, fora de casa, contra a Chapecoense 2-1. E o Mirassol, que a gente já falou, 2-1 sobre o Corinthians. E no jogo do São Paulo, o Lucas Moura, que tinha ficado 2 meses fora dos gramados por causa de uma fratura na costela, ontem voltou a campo, ficou 10 minutos no jogo e teve uma ruptura total do tendão de Aquiles. Ontem mesmo ele já foi levado ao Hospital Albert Einstein, ele vai ser operado daqui a pouco e a previsão é que ele fique 1 ano longe dos gramados. É mais ou menos a previsão de retorno do jogador, ou seja, o Lucas Moura, infelizmente, só volta a jogar em 2027.
2027, e quem torce pro São Paulo lembra dele, menino ainda, levantando a taça, né, Belo, da Sul-Americana de 2012. Aquele gesto simbólico do Rogério Ceni entregando a taça para ele, daí ele vai fazer a Europa e tudo mais. E nesse caso, uma recuperação sempre, por mais que seja atleta, né, e tenha acesso às últimas tecnologias, é muito difícil o retorno nessa idade, com essa quilometragem, né, Belo?
Pois é, no futebol, duas lesões são muito sérias, né? Do ligamento cruzado anterior do joelho e essa do tendão de Aquiles, né? São duas lesões que demoram muito para o jogador voltar a atuar, porque são importantes, claro, para o jogador atuar em alto nível. É difícil para uma pessoa comum já, né? Eu tive a ruptura do ligamento cruzado anterior, eu demorei 6 meses para voltar a andar direito, imagina com jogador de futebol. Então, para o Lucas, a gente não pode desejar, infelizmente, uma rápida recuperação, mas deseja que ele tenha cabeça para lidar bem nessa... nesse período em que ele fique longe dos gramados.
Era isso que eu ia falar também, né? Porque o impacto psicológico disso é muito forte. Obrigada, Belo, pelas informações. Até mais.
Obrigado vocês.
Bom, para fechar essa hora, vamos falar da nossa enquete, porque já tem parcial. Você sabe qual que é a nossa pergunta? Não sabe? Então, eu conto para você. O novo Desenrola Brasil, sobre o qual a gente vem falando desde a semana passada e tá falando hoje também, vai trazer mais informações para você. Você acha que vai facilitar a quitação das dívidas de modo geral? Sim ou não? É simplesmente isso. Sim ou não? Essa nossa enquete já está à sua disposição no TMC News BR, tá aqui, eu tô vendo a nossa live, as nossas carinhas simpáticas, um monte de gente participando no chat também, pode mandar sua opinião pelo chat, mas, enfim, a nossa parcial é a seguinte, nesse momento, sim ou não, né? Por enquanto vai vencendo o não, 63%, e o sim tem 37% dos votos até agora. Participe! 759.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC. Quem escuta, sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC. Bota o voz que é São Paulo. 97-221-1097. 221-1097. 221-1097. A gente quer ouvir você.
97-221-1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta, sabe.
TMC 360. Quem escuta, sabe.
8:01 agora. Bom dia pra você que chega com a TMC, que chega pra acompanhar o noticiário aqui no TMC 360. Meu nome é Joana Trepto, estou aqui com o Felipe Bueno todos os dias, das 7 às 10 horas da manhã, com informação que importa para você, para a sua vida. Vamos direto às notícias da hora.
A inflação tem atingido com mais intensidade a região Nordeste, com alta concentrada em itens essenciais como alimentos, combustíveis e moradia. Entre janeiro e março, 6 das 10 capitais com maior aumento na cesta básica estão no Nordeste, segundo um levantamento publicado no jornal O Globo.
As chuvas no Nordeste já mataram 8 pessoas, deixaram cerca de 10 mil desabrigados ou desalojados no Pernambuco, na Paraíba, em uma força-tarefa que foi mobilizada para auxiliar no atendimento às vítimas. Quase 800 militares foram acionados, com uso de viaturas, embarcações e aeronaves para auxiliar os resgates na região.
No Rio Grande do Sul, as chuvas provocaram alagamentos e mais de 500 pessoas foram afetadas. A cidade de Rosário do Sul foi a que teve maior impacto, registrando 512 pessoas desalojadas. A prefeitura decretou situação de emergência.
A menos de um mês do fim do prazo, quase 60% dos contribuintes ainda não acertaram as contas com o Leão. Até o momento, a Receita Federal recebeu 18 milhões e 300 mil declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física. O total representa 41% das declarações esperadas para este ano.
O ex-presidente Jair Bolsonaro pode receber alta a qualquer momento de um hospital particular de Brasília. Ele passou por uma cirurgia no ombro durante o fim de semana. Segundo o último boletim médico, a evolução é considerada positiva.
Foi marcado para hoje o lançamento do novo Desenrola Brasil. O programa do governo pretende ajudar na renegociação das dívidas de 117 milhões de brasileiros. Além disso, o programa permite quitar débitos com descontos de até 90%.
Dois mísseis atingem um navio de guerra dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz. Nesta segunda-feira, as informações são da agência de notícias iraniana Fars. A fonte diz também que, devido aos impactos, a embarcação americana não conseguiu prosseguir, foi forçada a recuar e deixar a área. 8:03.
TMC 360. Quem escuta sabe.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, decidiu convocar sessões deliberativas todos os dias desta semana para acelerar a análise da proposta para o fim da jornada 6x1 de trabalho. De Brasília, Rafaela Soares tem mais detalhes. Rafa.
Pois é, nessa semana os deputados vão trabalhar na escala 5x2, 5 dias de trabalho, 2 de descanso, isso para acelerar a tramitação da PEC. O que que acontece? Segundo o regimento interno, a comissão especial foi instalada na semana passada, ela tem 10 sessões de plenário para poder apresentar o parecer do relator. Por isso, Hugo Mota já está queimando aí, vamos falar assim, 5 sessões nessa semana, isso tudo para poder apresentar esse parecer e votar essa proposta ali no final de maio ou no começo de junho, antes do recesso branco, que é aquele recesso que eles tiram ali no meio do ano, porque a gente lembra que agosto já começam as convenções, então todo mundo vira a chavinha para as eleições. A gente lembra que essa proposta, ela juntou duas, uma que diminui a carga horária, né, semanal, e também uma que acaba com a escala 6x1. Essa comissão, ela pode ouvir outras pessoas, ela com certeza, né, vai ouvir setores produtivos, também setores sindicais, além de especialistas. Então, Hugo Mota fazendo mais uma manobra, ele que fez a manobra para também acelerar a aprovação na CCJ. Então, sessão de segunda a sexta, saindo ali da escala que a gente chama aqui em Brasília de TQQ, terça, quarta e quinta, 5x2, então, deputados trabalhando a partir de hoje aqui em Brasília.
Poderiam adotar essa escala de trabalho de forma definitiva para resolver mais problemas. Nosso país é complexo, precisa de muito trabalho. Obrigada, Rafa, pelas informações.
TQT, hein? TQT, ouviu o que eu falei, né? Foi a mesma coisa que a Rafaela falou, não falei outra coisa, não. TQT, terça, quarta e quinta.
Ah, tá.
8h05.
Das 10 capitais brasileiras com as maiores altas na cesta básica, 6 são nordestinas. Como a região tem a menor renda domiciliar por pessoa, o impacto dos preços é ainda maior e se soma ao alto endividamento das famílias. A Carol Oliveira ao vivo tem mais detalhes. Bom dia, Carol.
Bom dia, Felipe, Joana e a todos que nos acompanham aqui no 360. Tá pesando no bolso do trabalhador, viu? A região Nordeste registra aí aumentos acima da média nacional, impactando ainda mais o bolso das famílias. A alta é concentrada em itens essenciais, como alimento, combustíveis e também moradia. Entre janeiro e março, 6 das 10 capitais com maior alta na cesta básica estão no Nordeste. No Recife, o custo chegou a R$ 654,62, com alta de 9,82% no período. Só para a gente ter uma noção melhor, quase o dobro da previsão de inflação anual. A renda média domiciliar per capita aqui no Nordeste é de R$ 1.340,00, bem abaixo da média nacional, o que amplia o impacto da alta de preços sobre o orçamento. Especialistas apontam que fatores como logística mais cara, menor produção local e maior peso dos gastos básicos tornam a inflação mais sensível aqui na região. A tendência é de continuidade da pressão, especialmente com a alta do petróleo e também seus efeitos sobre combustíveis e transporte. Infelizmente, é preparar o bolso e também o psicológico, porque a inflação vai ficar alta.
Especialmente o psicológico. Ou o bolso também, depende de cada um, né? Depende do gosto de cada um. Agora, 8h07, mudando de página aqui no nosso TMC 360, sobe para 4 o número de mortos pela chuva no Rio Grande do Sul, além das buscas por pescadores desaparecidos na Lagoa dos Patos. Novas tragédias foram registradas no interior do estado. Repórter Luiz Fernando traz os detalhes pra gente.
De acordo com o balanço da Defesa Civil, o número de cidades afetadas no Rio Grande do Sul subiu para 24 e até agora, no total, são 4 mortos. Em Pelotas, 2 pescadores morreram afogados após o naufrágio de uma embarcação. Outros 2 continuam desaparecidos na região da Lagoa dos Patos e equipes da Marinha continuam com as buscas. No interior do estado, em Canguçu, um jovem de apenas 24 anos morreu após receber uma forte descarga elétrica durante o temporal. Já em Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari, Uma mulher de 25 anos não resistiu aos ferimentos após ser atingida por um eucalipto durante a tempestade. Em apenas 24 horas, o Rio Grande do Sul registrou acumulados que, em tempos normais, levariam meses para acontecer. O recorde absoluto foi em Rosário do Sul, com 251 milímetros de chuva. Cidades como Vila Nova do Sul, Caçapava do Sul e São Gabriel também superaram a barreira dos 200 milímetros, transformando ruas em rios e isolando comunidades. O trabalho agora é para desobstruir as vias e restabelecer a energia elétrica nos municípios afetados. Desalojados e desabrigados estão recebendo o suporte da Defesa Civil do Estado.
Sobe para 4 o número de mortos pela chuva no Rio Grande do Sul. Além das buscas por pescadores desaparecidos na Lagoa dos Patos. Vamos seguir agora para as capas dos jornais, dos principais jornais do país. A gente tinha acabado de falar desse assunto. Vamos lá, vamos ver o que, que é destaque na TMC pelo Brasil. TMC.com.br. Corinthians derrotado por 2-1 pelo Mirassol, entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão. Essa é a nossa capa aqui, com falhas defensivas e erros na saída de bola. O time sofreu 2 gols ainda no primeiro tempo e teve dificuldade para reagir, acumulando sua 5ª derrota na competição. E na etapa final, o Corinthians tentou pressionar, até diminuiu o placar, mas reagiu tarde demais. É isso que traz a nossa reportagem na capa da TMC.
Lembrando que é a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, hein? Então, 1/3 praticamente aí de derrotas. Bom, passando para o jornal Estado de São Paulo, vamos falando de política aqui, ó. Movimentos recentes do STF indicam uma atuação cada vez mais direta em casos com impacto eleitoral envolvendo pré-candidatos como Romeu Zema e Flávio Bolsonaro. A manchete é a seguinte, se você não está vendo aqui na nossa transmissão, eu leio para você. STF avança sobre casos com impacto eleitoral e pode esvaziar a atuação do TSE em 2026. Esse contraponto é muito importante. Especialistas ouvidos e ouvidas pelo jornal Estado de São Paulo mostram que pode haver uma sobreposição de funções, um aumento de importância de um e a diminuição da importância de outro, né? Ao longo desse ano de 2026. Há o risco de deslocar, por exemplo, decisões que seriam da Justiça Eleitoral para o STF, ampliando o protagonismo da corte em meio a esse, né, momento de muitas críticas, debates sobre liberdade de expressão e o avanço de investigações como o inquérito das fake news.
Por falar em fake, aqui na capa da Folha de São Paulo, o destaque vai para campanhas que estão no momento de ampliar ataques e com isso alimentam uma guerra judicial depois das inteligências artificiais, né? Ou seja, o conteúdo feito por inteligência artificial inundar as redes. Vídeos e imagens sintéticas, muitas vezes sem aviso, são usados para críticas e ataques, ampliando a desinformação. Apenas 27% das postagens indicavam o uso de inteligência artificial, o que é obrigatório. Fez uma publicação com inteligência artificial, precisa indicar. Mas é claro que não é todo mundo que indica, até porque, na maior parte das vezes, o intuito é justamente fazer com que esse conteúdo se passe por verdadeiro. Não é um conteúdo feito com inteligência artificial como a sátira de Romeu Zema com os fantoches, que desinforma. Isso é nítido que é uma sátira. Uhum. O que desinforma é quando colocam frases na boca de outro candidato, quando criam esse conteúdo que não é um conteúdo verdadeiro. E aí o que, que acontece? Cresce a judicialização da campanha e há um desafio grande conter abusos no curto período eleitoral.
Tinha que vir aquele carimbo, né? Em vez de conteúdo informativo, é conteúdo desinformativo. Quem sabe a gente chega lá. Bom, o Globo traz aqui na capa, mudando de assunto aqui, o Globo está falando um pouco mais de economia e um recorte bem interessante. O acesso a crédito dobra entre os mais jovens e acende alerta sobre o quê? Inadimplência precoce. Estamos falando tanto de dívida, né? E o jornal O Globo traz essa reportagem aqui sobre dívidas juvenis, né? As pessoas têm facilidade para abrir contas, conseguir cartões, muitas vezes antes de ter até uma renda estável. Com limites elevados de pagamentos digitais, muitos passam a gastar mais do que recebem e entram em um ciclo de dívida no qual quitam a fatura apenas para voltar a usar o crédito, dificultando o controle financeiro. 8 horas e 13 minutos.
Transamérica, Vamos falar ao vivo agora com a Luísa Mutoni, direto de São Paulo, porque seguem as investigações sobre o caso de abuso, estupro coletivo contra duas crianças, duas meninas. Aconteceu no fim de abril em São Miguel Paulista, na zona leste da capital. Luísa, quais são as informações?
Bom dia para você, bom dia Felipe, a todos que nos acompanham. A Polícia Civil já identificou todos os envolvidos nesse caso, esse caso que chocou São Paulo e que tem aí como vítimas, então, dois meninos de 7 e 10 anos de idade, três menores de idade envolvidos nesse caso já foram apreendidos, sendo um aqui na capital paulista, outro em Jundiaí, no interior do estado. O adulto que estava envolvido nesse caso, né, que aconteceu no fim do mês passado, foi preso nesse fim de semana, no último sábado, no interior da Bahia, e a expectativa, então, é de que ele seja transferido para São Paulo ainda hoje. Um quarto menor envolvido nesse caso é o único foragido até o momento, mas o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Nico Gonçalves, disse que eles já estão, né, que a Polícia Civil já está aí em tratativas com a família desse menor para que ele se entregue. Essas investigações seguem e agora elas se debruçam sobre a divulgação desse conteúdo nas redes sociais, né? Lembrando que compartilhar esse tipo de conteúdo também é crime, e também agora as investigações estão apurando aí possíveis ameaças que teriam sido feitas às famílias das vítimas para que elas não denunciassem esse caso. Então, a próxima etapa do inquérito da Polícia Civil vai se debruçar principalmente sobre esses dois pontos e sobre, então, a entrega, né, desse quarto menor envolvido nesse caso, e a gente, é claro, vai seguir acompanhando.
Obrigada, Luísa, pelas informações. Eu tinha dito duas meninas, então a informação de que a vítima são dois meninos, essa informação, ela, claro, por se tratar de menores de idade, é uma informação sensível. A divulgação da identificação das vítimas não será feita, normalmente já não é, se tratando de menores de idade, a proteção à vítima é ainda maior, mas eu acho que vale a gente reforçar aqui um alerta sobre o que a gente pode fazer do lado de cá, o que nós podemos fazer para mudar essa realidade que assusta, enoja, entristece. Acho que o importante é que a gente lembre, o perigo, ele não mora numa rua escura, nem num beco deserto. Esse é um mito que durante muito tempo nos fez, de certa forma, baixar a guarda. A realidade, a nossa realidade, ela é muito perturbadora. O perigo, ele está dentro dos círculos de confiança. Nesse caso terrível, os agressores eram conhecidos das vítimas. E mais, o crime não ficou restrito ali onde ele aconteceu. Ele não ficou restrito sequer ao submundo da internet quando gravaram o crime. Ele foi compartilhado abertamente. Então, duas crianças sendo estupradas por um grupo, e isso foi publicado sem pudor algum na internet. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, que é um policial muito experiente, altamente preparado, ele disse que ele não teve estômago para ver o conteúdo até o fim. E quem filmou, pelo contrário, sentiu prazer em compartilhar, porque esses monstros, eles já perderam o medo de serem vistos. Eles acreditam não só na omissão das vítimas, como também na nossa omissão como sociedade. A gente teve, então, durante muito tempo, o hábito de falar sobre a violência sexual infantil como uma coisa que acontecia longe da gente, distante, como um monstro invisível, e não é. A violência, ela está a um clique de distância. Esse conteúdo, ele está aberto em várias redes sociais com menos filtro, como por exemplo o Twitter. Você não precisa entrar na Deep Web para ter acesso a esse conteúdo criminoso. E se isso é assim, é porque além da certeza da impunidade, esses monstros, eles têm certeza que tem quem queira consumir, ver esse tipo de conteúdo criminoso. E aí, o que a gente vai fazer o quê desse lado? A gente lamenta, a gente grita, isso ajuda a pressionar para que acabe essa impunidade. Mas a gente não consegue fazer mais pela justiça, a gente não consegue agir pela justiça. Porque é aí que surgem alguns justiceiros, é aí que surge o linchamento, e a sociedade não pode fazer isso. Cabe à justiça punir. O que a gente pode fazer? A gente pode falar abertamente sobre violência sexual, a gente pode falar abertamente sobre esses casos entre nós, com crianças, claro, com todo o cuidado devido, mas nós precisamos perder o pudor de falar sobre isso, porque é no silêncio que o estupro, e mais especificamente o caso de estupro coletivo, acontece. É no pacto pelo silêncio. Nós precisamos falar, e foi depois que foi falado, foi depois que foi denunciado que esses monstros foram presos. Que eles fiquem na cadeia o máximo de tempo possível. Nós sabemos que, como se tratam de menores, não vão ficar tanto tempo quanto mereciam. Mas quando nós falarmos mais e melhor sobre isso, nós vamos discutir também esse aspecto aí da punição. 8:19, temos participação na nossa enquete? Temos participação na nossa enquete. A pergunta de hoje é, Felipe Bueno?
A pergunta de hoje é: você acha que o novo Desenrola Brasil, esse que vai ser anunciado hoje, vai facilitar a quitação de dívidas? Por enquanto, a parcial está dizendo aqui o seguinte: não, você só pode responder sim ou não, muito simples. Não, 56%. Sim, 44%. Ah, eu quero participar, como é que eu faço? É muito simples, TMC News BR, o nosso espaço, o nosso canal no YouTube. Você vai lá, aliás, aproveita, né? Dá um joinha. Aquele pra cima, tá? Né? Aquele polegar pra cima, clica lá, vai ficar, em vez de transparente, vai ficar pretinho, ó, joia, né? E aí participa, responde a nossa enquete.
Ó, o Thiago Chaluz, ele é do DDD 41, ele mandou aqui uma mensagem pro nosso WhatsApp comentando esse assunto. Ele falou: a minha reflexão sobre o Desenrola Brasil. Governo emprestando meu próprio dinheiro para mim mesmo a juros. Isso por conta do uso do FGTS para pagar as dívidas, que é o que deve ser anunciado hoje. Ainda vamos ficar atentos às regras, exatamente como elas vão ser anunciadas, mas é isso. E foi a opinião do nosso ouvinte. É uma boa discussão. Discussão essa que nós temos tido e vamos continuar tendo, tanto com políticos, parlamentares, como com economistas, especialistas, sobre a efetividade desse programa. E quais são os cuidados que as pessoas precisam ter? Porque usar dinheiro do FGTS é usar dinheiro que é um seguro. É, de fato, um seguro para uma situação de emergência.
Tem uma palavra que é importantíssima nessa história toda, que é maturidade. Eu sei que tem gente que está com a corda no pescoço. Essas pessoas não é pedido a elas que tenham maturidade, mas dinheiro envolve maturidade. A gente trouxe agora há pouco a capa do Globo falando o quê? De jovens que nem têm renda fixa e já abrem contas, já têm cartão de crédito, já fazem parcelamento. E aí o que acontece lá na frente? Não tem dinheiro para pagar. Então tudo é uma questão de maturidade. E outra, né? Esses jovens não têm FGTS para bater na porta, né? Então é um aspecto importantíssimo esse da maturidade. Bom, 8:21.
TMC, quem escuta sabe. Transamérica, TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida.
3013-9000. A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Esporte TMC. Domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. TMC.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte, a outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Enquanto isso, no grupo de Whats da família...
Ô, e aí? O que a gente vai dar de presente pra mãe?
A gente podia passar um dia com ela, que tal? E aí cada um escolhe um presente.
E depois podemos jantar juntos.
Não esqueçam que eu estou no grupo. Adorei as ideias. Pode ser no Jockey Plaza?
Dia das Mães é no Jockey Plaza Shopping. Com R$800 em compras, ganhe um lenço Carmen Stephens, a sua escolha.
MCA apresenta Man at Work. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man at Work, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível! Man at Work, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Oito horas 24 minutos, um ótimo dia você que está em 100.3 FM Transamérica, agora é TMC. Manhã de segunda-feira, hoje dia 4 de maio de 2026, tempo fechado em Curitiba. Chuva prevista para esta manhã, muita chuva, principalmente no período da manhã. À tarde, o tempo deve ficar mais firme e o sol aparece entre nuvens, mas se prepare para uma manhã bem chuvosa. A precipitação acumulada esperada pelo CIMEPAR é de quase 20 milímetros. Hora de atualizarmos os principais destaques do noticiário local. E começamos esse giro com as informações de Leonardo Gomes.
O Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, é oficialmente o mais novo patrimônio histórico e cultural do Paraná. O decreto, assinado pelo governador Ratinho Júnior, reconhece a relevância científica, geológica e turística de um dos parques mais antigos do Brasil, com formações que remontam a 300 milhões de anos. Primeiro parque criado no estado em 1953, Vila Velha é mundialmente conhecido por seus arenitos esculpidos pela natureza.
O destaque agora com Isabela Miranda.
O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná publicou uma portaria que restringe o tráfego de veículos de carga na ponte de Guaratuba. Só vão poder circular por ali veículos que atendam critérios como, por exemplo, peso bruto total ou peso bruto total combinado de no máximo 26 toneladas, comprimento máximo do veículo de cerca de 18 metros e o limite máximo de até 4 eixos. As mesmas restrições se aplicam também para trechos ali da PR-412 no perímetro urbano, tanto de Guaratuba quanto de Matinhos, até o entroncamento ali da PR-508, entre outras informações que a gente traz logo mais aqui na programação.
Essas e outras informações você acompanha ao longo da programação da TMC e, é claro, com mais detalhes no nosso jornal Paraná TMC a partir das 10 horas da manhã. Lembrando que hoje, a partir das 10h30, começamos com as nossas sabatinas com os pré-candidatos ao governo do Paraná. Não perca.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Muito além do jogo.
A seleção da Inglaterra tenta encerrar um jejum que dura décadas. A primeira e única conquista foi em 1966. Para 2026, a esperança passa pelos pés de Harry Kane, um dos seus maiores artilheiros. Além dele, uma geração talentosa. Inglaterra que está no grupo L, ao lado de Croácia, Gana e Panamá. A estreia inglesa acontece em Dallas, no Texas, dia 17 de junho, contra a seleção croata. A TMC vai muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. Transamérica,
TMC. TMC 360. Quem escuta sabe.
8 horas e 28 minutos. A rede americana GameStop de lojas de jogos eletrônicos apresentou uma oferta de 55 bilhões e meio de dólares pelo site de compras eBay. Assunto para o Guilherme Ravache, colunista da TMC. Ravache, bom dia para você.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Pois é, né? Uma oferta que pegou as pessoas de surpresa. Por quê? A GameStop, ela é uma loja de jogos que estava praticamente falida, quebrada, há poucos anos, né? Até tem um filme bem interessante chamado Dinheiro Fácil, que conta, né, como um investidor normal, né, uma pessoa física, ele trabalhava numa seguradora, mas não era um cara com muito dinheiro, comprou ações da GameStop, fez uma aposta contra o mercado, contra tubarões no mercado, empresas de bilhões de dólares, e ganhou essa aposta. O filme chama Dinheiro Fácil. Mas essa mesma GameStop, empresa que desde lá não só se salvou, como foi crescendo, melhorou o seu negócio, era originalmente uma empresa de games, tem conquistado o mercado sempre com ações surpreendentes. E a dessa semana, ou melhor dizendo, desses últimos dias, é que ela vai comprar ou quer comprar o eBay. O eBay é uma empresa de 56 bilhões de dólares. Isso é o que está sendo oferecido pelo eBay. Enquanto a GameStop é uma empresa muito menor, de pouco mais de 12 bilhões de dólares de valor de mercado. Não está claro como esse negócio vai ser feito, porque tem uma diferença grande aí, né? A GameStop tem 9 bilhões de dólares em caixa e o eBay vale muito mais que isso. Mas o que o mercado comenta, né? Tem muita gente desconfiando desse negócio, que ele não passaria de uma jogada para inflar ações da GameStop ou para chamar atenção. Mas o fato é que fundos soberanos, né? Fundos árabes, poderiam apoiar o negócio, poderiam entrar junto. E o TD Bank entraria com mais 20 bilhões de dólares. Mas tem um ponto interessante, né, hoje em dia no mercado, né? Essas ofertas, elas acabam inflando o valor das ações, elas acabam chamando atenção no mercado. E num momento que o mercado vive muito de narrativas, né, muito de histórias em torno de ações que sobem, ações que caem, como a própria ação da GameStop mostrou, né, nos últimos anos, virou até tema de filme, pode ser uma jogada aí para inflar o preço das ações da GameStop. A gente está acompanhando, a gente fica de olho, mas de fato é um negócio que chama muita atenção, muito curioso, pela diferença de valor. É uma empresa muito pequena comprando uma empresa muito grande, e aí não está claro da onde vai vir esse dinheiro, qual vai ser a estrutura, a engenharia financeira que vai ser feita para fechar a conta.
Valeu, Guilherme. Obrigada pelas informações. Vamos acompanhar para ver de onde vai sair esse dinheirão todo, como é que essa operação ela fecha. Mas que é curioso, e como tudo vive de narrativa hoje em dia. Agora, 8 horas e 31 minutos.
Falando em narrativa, a gente atravessa o oceano, faz a nossa conexão com Genebra. O Irã alerta os Estados Unidos para não entrar no Estreito de Hormuz, após o presidente Donald Trump anunciar que pretende guiar, né? A narrativa desta vez foi: ele vai guiar os navios presos na região, nesse conflito que já passa de 2 meses. Meu amigo Jamil Chad, o Irã já anunciou que barrou uma embarcação norte-americana na passagem marítima. Eu que não vou passar por... A gente tinha um plano, né, de montar nossa jangada, mas acho que eu vou deixar para outro dia, viu, Jamil? Bom dia para você.
Bom dia, meu caro, bom dia, Joana, bom dia a todos. Eu ia falar, tá chovendo, melhor não sair para navegar, mas naquela região do mundo não chove muito, então esse argumento não vai colar, né, Felipe? Mas vamos lá, vamos retomar aqui o que aconteceu para quem perdeu essa, vamos dizer assim, essa disputa de narrativa, literalmente. No domingo, ontem pela noite, o Donald Trump anunciou que hoje pela manhã, logo nas primeiras horas da manhã, iria começar... O exército americano, as forças americanas iriam começar a guiar justamente os barcos que estivessem presos no Estreito de Hormuz para fora, justamente reabrindo, no fundo, violando ou pelo menos forçando uma abertura dos portos iranianos, claro, acabando no fundo com um bloqueio iraniano. E para isso ele anunciou 15 mil homens e mais de 100 aeronaves para fazer essa operação. Imediatamente o Irã disse: olha, isso, se for acontecer, vai ser uma violação do cessar-fogo e, além de tudo, uma violação da nossa própria soberania, não vamos aceitar. Hoje pela manhã, qual foi o desenrolar dessa história, assim que essa operação americana começou? Irã disse que quem se aproximasse, o navio americano que se aproximasse, basicamente seria alertado a voltar ou sofreria as consequências. E aí que começam agora as diferentes narrativas, Felipe. Em primeiro lugar, um barco americano, um navio americano teria se aproximado e o Irã teria então afastado esse barco. Mas, na versão iraniana, dois mísseis iranianos foram disparados contra esse navio de guerra americano. Na versão americana, não houve míssil algum. E que, basicamente, tudo continua como antes, ou seja, o governo norte-americano continua a estar comprometido em liberar o Estreito de Hormuz, claro, para os barcos que estejam presos na região. Enfim, Joana, Felipe, a guerra de narrativas, ela continua. Abrimos mais uma semana de uma guerra sem nenhuma indicação de solução e sim de versões muito diferentes sobre o que está acontecendo naquela região do mundo.
Jamil, e em relação à OTAN, houve uma declaração sobre os países membros, aliados dos Estados Unidos, terem entendido o recado que Donald Trump quis dar nos últimos dias, quando ele começou a ameaçar retirar tropas da Alemanha, se não me engano, ele já retirou, outros países ele também disse que ia retirar. O que isso significa? Entender a pressão significa que eles vão começar a ajudar, ou eles só quiseram dar uma declaração para não deixar o Trump no vácuo e vão continuar nessa temperatura morna, nem lá nem cá?
Essa também é uma história, basicamente, Joana, muito reveladora dessa ruptura nessa aliança que parecia absolutamente inabalável entre Estados Unidos e Europa. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos contam com tropas na Europa, bases militares, muitos soldados pela Europa toda, e isso parecia absolutamente inabalável. E o que nós vimos já na semana passada, o chanceler alemão dizendo que o Irã estava humilhando os Estados Unidos, Donald Trump ficou extremamente irritado com essa declaração do chanceler alemão e respondeu dizendo, em primeiro lugar, que iria retirar da Alemanha 5 mil soldados americanos. Ontem, ele disse que isso era só um início, que ele vai retirar até um número maior de soldados da Alemanha e também de outros países da União Europeia. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma ruptura na aliança. Por quê? Porque além da proteção de fato que soldados, que as bases americanas representavam durante décadas para os europeus, primeiro na Guerra Fria e depois, claro, nessa operação contra a Rússia, etc., tem um outro aspecto dessa história, que é um impacto econômico que esses soldados, que essas bases geram para muitas regiões da Europa. Imagine só, de repente uma cidade com 5, 10, 15 mil soldados americanos, eles movimentam aquela cidade, aquela região, com serviços, obviamente. Então, retirar isso significa também um impacto econômico grande para várias dessas regiões da Europa. E aí temos aí essa reação dos europeus dizendo que entenderam ou que escutaram os sinais que estão sendo emitidos pela Casa Branca. Realmente, em todos os sentidos, é uma redefinição da relação entre Europa e Estados Unidos que nós estamos observando.
Valeu, Jamil. Vamos continuar aguardando o fim da guerra. Essa é a notícia que a gente quer dar, a gente quer que parem de morrer inocentes, a gente quer que isso acabe o quanto antes e que seja retomada a nossa normalidade, aquilo que entendemos como normal há muitos anos. Não sei se ainda será o normal daqui para frente, mas o ideal era que não tivéssemos tido essa ruptura. Continuamos nos falando, Jamil, um beijo para você.
Um beijo, Ana, um abraço, Felipe, bom dia a todos aí.
Agora 8:37, hora de dar bom dia para a nossa Dani Lima. Tudo bem, Dani? Como vamos?
Bom dia.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Bom dia para todo mundo que tá aqui com a gente na TMC. Como estamos? Como fomos de final de semana? Feriado? Tiveram feriado?
Alguns trabalharam, outros não,
mezzo,
né?
Mezzo. Depende de...
Mezzo.
É. Trabalhei bastante, Dani. Até porque a semana passada foi uma semana de muitos acontecimentos. Oh. Então isso foi bom, porque normalmente feriado não tem notícia. A gente teve o rescaldo daquela temperatura altíssima no Congresso, pro governo também. E como é que fica o saldo no STF, Dani, depois dessas duas perdas consecutivas para o governo? Estamos falando da rejeição do nome de Jorge Messias e também da...
Do veto ao veto, né?
Da dupla negativa, ou seja, do PL da dosimetria que passou.
Gente, olha, o Supremo Tribunal Federal já vinha rachado há algum tempo, como a gente vem falando aqui, por conta das iniciativas em torno de uma agenda de moralização da corte, pregadas sem conteúdo, mas na forma, pelo presidente Luiz Edson Fachin, em meio a uma crise, né, de imagem que está afligindo alguns ministros, mais notadamente os ministros Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli. O problema é que a rejeição ao Jorge Messias teve tantos lances de bastidores envolvidos que a corte que estava rachada agora se partiu em quatro. Deixa eu ver se eu consigo explicar para quem está nos ouvindo, né? O advogado-geral da União, Jorge Messias, escolhido por Lula para ser o 11º ministro da Suprema Corte, não contou com a unanimidade do apoio do Supremo. Você tem o Supremo hoje, Joana, depois do saldo final dessa rejeição, Messias teve 34 votos, precisava de 41 para ir para o Supremo Tribunal Federal, a seguinte configuração. O Luiz Edson Fachin, o presidente, e a ministra Carmen Lúcia estão irmanados na questão do Código de Ética, se afastaram um pouco das outras salas da corte. Fachin já era mais apartado, Carmen Lúcia era próxima a Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, acabou se afastando por conta do julgamento sobre a eleição no Rio de Janeiro, que está sem governador, né? Tem um governador interino, que é o presidente do Tribunal de Justiça. Você tem uma segunda dupla ali operando, que é o ministro Luiz Fux e o ministro André Mendonça. André Mendonça, o novo todo-poderoso do Supremo Tribunal Federal, relator do caso Master, relator do caso do INSS, apoiou abertamente Jorge Messias por conta da identificação religiosa que eles têm. Ambos são evangélicos. Acabou sendo usado, inclusive, como desculpa para que Messias não tivesse todos os votos num Senado irritado com o avanço das investigações no Master. Num terceiro grupo, você tem muito próximos os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Flávio Dino não fez campanha contra Messias, mas também não fez campanha a favor. Quando ambos eram do governo Lula, lembrando, né, Flávio Dino era ministro da Justiça do governo Lula, ele e André e Jorge Messias tiveram vários desentendimentos. Esses desentendimentos deixaram sequelas, e essas sequelas serviram para afastar Dino do processo sucessório. O problema é que não fazer nada em política já é alguma coisa. Então, guarda essa informação. Já o ministro Alexandre de Moraes passou a tarde inteira monitorando ali ou tomando notícia dos votos e avisou os colegas mais próximos que Messias seria derrotado. Avisou, inclusive, dando um placar ali. 32 votos, Messias teve 34, errou, portanto, por muito pouco, estava dentro da margem de erro. E aí, circulando essas diversas alas, você tem a dupla Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. Gilmar Mendes e Zanin apoiaram abertamente Jorge Messias. Zanin chegou a protagonizar evento na casa dele para apresentar Messias para os parlamentares. Chegou a receber o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, junto a Jorge Messias. Alcolumbre está dizendo que foi pego de surpresa. Não é bem assim que a banda toca, não existe surpresinha desse tipo, não tem criança em Brasília, né? Para chegar, opa, tá aqui o seu desamiguinho, não existe isso. De todo modo, esses dois agora estão tentando olhar ali a corte mais de longe e servem para compor maioria, a depender do caso, de um lado ou de outro. Você tem ainda o ministro Nunes Marques, uma espécie de radical livre, entre muitas aspas, não que ele seja radical, mas porque ele está meio perdido ainda, sem um grupinho ou uma duplinha para chamar de sua. Apesar do que muito se especula, né? A identificação de votos entre o Nunes Marques e o André Mendonça, dois indicados pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ela não é automática. Então ele está ali assim, meio que percorrendo esses diversos grupos, sem conseguir muito formar uma duplinha para chamar de sua. No fim, Joana, foi traumático também para o Supremo Tribunal Federal o que aconteceu com o advogado-geral da União, Jorge Messias, que deixou uma espécie de, uma série de especulações ali sobre uma participação talvez exacerbada de integrantes do Supremo nesse processo do Legislativo, para o bem ou para o mal do futuro do advogado-geral da União.
A gente volta a falar daqui a pouquinho, Dani. Jorge Messias, ele ficou bem chateado. Eu falei com ele? Não, mas ele publicou muitos posts no Twitter nos últimos dias, um com mensagens indiretas, outras mais diretas. A gente pode falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Agora são 8 horas e 43 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
América agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba. Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC.
Volkswagen 0 km ou seminovos multimarcas, a Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
MCA apresenta Né Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man at Work, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível! Man at Work, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Nas primeiras horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Oito horas 45 minutos, faltam 15 para as 9. Você está em 100.3 FM, Transamérica agora é TMC e a temperatura em Curitiba está subindo muito lentamente. Começamos o dia com 12 graus, agora tínhamos 13 e a temperatura está com dificuldade para subir nessa manhã. Agora 13.9, segundo o Cimepar, e que prevê uma manhã chuvosa, chuva volumosa nessas primeiras horas de manhã. Depois, à tarde, o tempo fica um pouco mais firme, o sol pode até aparecer, mas as temperaturas não vão subir muito, não. A máxima prevista para hoje é de modestos 21 graus, apenas 21 graus de máxima. Então, uma segunda-feira começando a semana de forma chuvosa, com chuva concentrada pela manhã e temperaturas baixas à tarde. À noite, a temperatura vai caindo até alcançar os 15 graus, que é justamente a mínima prevista para amanhã. Terça, quarta, quinta-feira, o tempo muda, tá, gente? Teremos mínimas na casa dos 15, 16 graus, mas as temperaturas máximas sobem mais, 25, 27, 26 graus são as máximas previstas para terça, quarta e quinta-feira, respectivamente. Então teremos um acréscimo nas temperaturas e a chuva de hoje vai embora, tá? Nos próximos dias teremos céu aberto, tempo bom, tempo firme com o sol aparecendo e as temperaturas aumentando mais. A chuva deve voltar mesmo no fim da semana, sexta e sábado, novamente com previsão de chuva, e no domingo, novamente, temos o sol, mas o frio. Uma gangorra, tá? Uma dificuldade de a gente entender a lógica dessa previsão do tempo. É claro que a gente vai te atualizando dia após dia. Para hoje, fique sabendo que teremos muita chuva pela manhã e temperaturas máximas bem baixas. Para amanhã e para os próximos dias, o sol volta a aparecer, as mínimas na casa dos 15, 16 graus e as máximas subindo um pouco mais. Tem acidente na Avenida Presidente Afonso Camargo, bem próximo ao ponto de bloqueio, tá? Então, trânsito que naturalmente já seria mais complicado, ainda mais difícil devido a essa situação. Fique bem atento na região da roda ferroviária.
EMC 360. Quem escuta sabe.
São 8 horas e 48 minutos. A Apple teve um lucro de 29 bilhões. E 800 milhões de dólares, alta de 19% nos resultados do segundo trimestre de 2026. O Guilherme Ravache está de volta, traz mais detalhes para a gente. Pois não, Guilherme?
Felipe, resultados impressionantes da Apple, né? Chegou a uma margem de lucro bruta de 49,3%.